Estamos em pleno período de migração das aves e voltamos, por isso, a prender a atenção dos ouvintes com um assunto que a muitos por certo já devem enfadar. A que nos perdoem. O verão foi radioso, seco e escaldante por quase todo o hemisfério, segundo se lê nas notícias, e o outono caiu brumento, chuvoso e um tanto áspero. Os garangéus safaram-se do extremo oeste do arquipélago já em meados de setembro, segundo as notícias que de lá nos mandaram. Daqui, o grande contingente já lá vai desde o começo do mês. Outros por aí ficaram, talvez, por já não poderem vencer a viagem. Não tardarão a aparecer as gaivinas, que todos os anos deixam as regiões do norte e do leste da Europa para virem hibernar por estas paragens. Todos os anos, para esta época, aparecem pelas nossas ilhas bandos de aves que se deslocam para o sul, para regiões mais quentes, e algumas delas por aqui ficam desgarradas, cansadas, presa fácil dos tiros dos caçadores, ou até mesmo se deixam apanhar à mão. E como de quase todas as desgraças se tira um proveito, também a pouca sorte destas pobres aves perdidas nos vai servindo para colhermos informações sobre um problema interessante que está longe de ter sido ainda por aqui encarado como seria conveniente. Na verdade, não temos observação organizada das aves de passagem, não temos senão raras pessoas com curiosidade de as procurarem e tentarem identificá-las nos seus pousos habituais, principalmente nos charcos e nas lagoas, e é para onde muitas delas são atraídas. Em tais circunstâncias, só a observação das aves capturadas ou mortas é que vai fornecendo elementos de estudo. E, felizmente, de ano para ano, é maior o número de pessoas que obsequiosamente nos vêm mostrar aves nessas circunstâncias, ou nos fornecem elementos seguros para a sua identificação. Visto que a debandada das aves para novas regiões ainda está em curso, não há por ora muito que dizer a respeito da migração atual. Contudo, vale a pena mencionar algumas capturas já feitas, estimulando assim a curiosidade das pessoas que venham a encontrar uma oportunidade nesta quadra de comunicarem as suas observações ou encaminharem os captores de quaisquer aves interessantes para quem possa identificá-las. Sem um serviço de observação das aves migradoras organizado, é este o único recurso a adotar para que não se percam dados bastante apreciáveis, por vezes mesmo valiosos. Já tivemos conhecimento, através de obsequiosos colaboradores das outras ilhas, de que uma espécie que nos últimos anos tem aparecido com maior frequência e em maior abundância, ou seja, a avezinha conhecida pelo nome de seixoeira ou vira-pedras, cujo nome científico é Arenaria intérpres, voltou a aparecer pelas costas de várias ilhas, incluindo a nossa, onde a temos visto em volta das baías de Angra e de Fanal. Do tamanho de um melro, mas de cauda mais curta, de cor amarelada como a de muitas galinhas, com um colar negro que algumas vão já perdendo com a aproximação do inverno, esgravata constantemente pelo meio do lodo à babugem das ondas, esquivando-se lestamente a aproximação delas. Tem sido tal a frequência com que temos visto estas aves nestes últimos anos e em todas as estações que chegamos a pensar que elas tenham acabado por fixar-se nas ilhas e fazendo aqui criação. Seria interessante observar se realmente elas aparecem durante todo o ano ou apenas nestas épocas das migrações. A captura mais valiosa feita neste mês, de todas as que nos têm sido comunicadas, foi a de um exemplar de uma pernalta pertencente a um bando que andou alguns dias ali para os lados das lajes. Do tamanho e com uma configuração muito semelhante ao maçarico real, bem conhecida a maioria dos caçadores, estas aves distinguiam-se bem pela cor escura da sua plumagem. Deve tratar-se de uma espécie que pela primeira vez que saibamos é vista nos Açores, embora apareça muito raramente no continente. O sempre lembrado ornitologista portuense Rei Júnior menciona-a no seu catálogo das aves de Portugal com o nome de maçarico preto e dá-a como aparecida na Lagoa de Esmoriz. O nome científico desta espécie é Plegadis falcinellus e em muitos países têm nomes estreitamente relacionados com a ibis, a ave sagrada do Egito, com a qual têm grandes afinidades. Este maçarico negro vive habitualmente no sudeste da Europa e em regiões próximas da Ásia e do Norte da África, mas no verão estende o seu voo até ao Norte da Europa e à Islândia. É possível que aquele grupo de aves que chegou até aqui tenha vindo dessa origem, arrastado pelos ventos do Nordeste. Outra captura de que tomamos conhecimento teria sido de fraco valor se não fosse o facto da ave que nos mostraram apresentar uma anilha na perna esquerda que permitiu identificar a sua origem. Trata-se de uma garça real, a que a nossa gente chama pitorescamente João Cardoso, certamente em alusão a algum João Cardoso cá da terra que se tornara famoso por ter as pernas muito compridas. A garça real, ou Ardea cinerea, como lhe chamam os ornitologistas, é a ave gigantesca que se vê por cá todo o ano, embora nunca ninguém tivesse podido verificar se a espécie nidifica nesta ilha ou não. A garça real, que nos vieram mostrar, por incumbência do ilustre presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Sr. Diogo de Menezes de Ávila, tinha presa numa perna, como já dissemos, uma anilha que nos permitiu determinar a sua origem. Havia nessa anilha menção da secção de ornitologia do Museu Nacional de História Natural de Paris e, para a identificação particular deste exemplar, as letras C, D, seguidas do número 7.657. E cabe por isso dizer aqui, resumidamente, em que consiste o estudo da migração das aves, mantido por esse museu, em combinação com serviços análogos de outros países, não só grandes como a Grã-Bretanha, a Alemanha ou a Rússia, mas até nações pequenas, como a Dinamarca e a Finlândia. Nos últimos anos, o Centro de Investigações sobre as Migrações de Mamíferos e de Aves, anexo ao Museu de Paris, tem distribuído em cada ano umas 100 mil anilhas, onde se encontram gravadas letras e números que permitem uma fácil identificação das aves respectivas. Essas anilhas, todas escrituradas num volumoso registro, são distribuídas pelos centros cooperadores do país e, por encargo desses centros, as anilhas são colocadas com todas as precauções em aves novas, que depois são soltas. À medida que vão aparecendo notícias de aves anilhadas, capturadas ou mortas, vão sendo registadas as datas e lugares respectivos e o Centro de Investigações publica depois, num boletim, todos esses dados. O mesmo fazem os centros de investigação dos outros países onde esses serviços estão organizados e, deste modo, são postos ao alcance dos estudiosos importantes elementos de trabalho. Por aqui se pode verificar como foi interessante a captura desta garça real e o serviço prestado pela ilustre entidade que teve a feliz lembrança de trazer a mesma captura ao conhecimento de alguém que está apto a fazer chegar ao seu destino a informação respectiva. E aproveitamos a oportunidade para lembrar também, por outro lado, o interesse que o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória tem manifestado pela campanha de proteção às aves no seu concelho, nomeadamente no que diz respeito às famosas galinhas d'água de Paúra.